Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do BHS. Nós temos aqui o grupo Goose 5 do filme A Ratoeira Portuguesa, porque estamos no podcast VHS e vai ser uma boa conversa, por isso, até já.
Portugal tem já um longo histórico de filmes amadores galhofeiros realizados por malta jovem. Uma câmara de filmar, dois ou três cromos com pinta para a representação e algum tempo livre costuma ser a receita para involuntários casos de sucesso na internet e arredores. O mais recente é Made in Bairrada, chama-se A Ratoeira Portuguesa e conseguiu encher o Cineteatro Messias da Meialhada não em uma, não em duas, mas em três inesquecíveis sessões. A gozar de fama e glória estão Lourenço Ligeiro, Manuel Lopes e o realizador desta empreitada, Tomás Estarreja. Compõem o trio que forma o cérebro deste filme, segundo eles próprios. Daqui a pouco iremos ouvir José Santiago no regresso da sua rubrica Direto para Vídeo, mas por agora damos as boas-vindas a este threesome de talento local. Olá, amigos.
Muito olá, boa noite. Olá, malta, tudo bem?
Boa noite.
Em nome de todos, agradecemos imenso o vosso convite e é uma honra estarmos aqui.
Muito bem.
Opa, somos o primeiro podcast em que vocês participam a falar no filme.
Acho que sim. Podcast sim, mas já fizemos algumas
entrevistas, não é?
Isso eu sei que eu pesquisei.
Eu gostava só de salientar que o Daniel, tu denegriste a imagem dos nossos convidados logo ao início, basicamente.
Este é o primeiro de muitos podcasts, porque isto agora vocês vão ter aqui uma carreira, é sempre a...
Normalmente dois ou três cromos para representarem, e tu tens aqui dois dos atores. E chamaste-lhes cromos.
É no sentido carinhoso, é o que eu estou a dizer. São atores, é aquela malta não profissional que eu acho que é o caso.
Muito
por
bem.
Enquanto são não profissionais.
Mas convém que isso fique esclarecido.
Não, mas eu acho que eles perceberam.
Vocês são todos alunos da EPVL aqui na Meialhada?
Exatamente.
Os três, ok.
Ex-aluno.
No curso de multimédia.
Muito bem. Ó, Tomás, relembra-me lá, eu fui convidado para avaliar algumas papes. E a tua foi uma delas, certo?
Precisamente.
Muito bem.
Foi uma delas, sim senhor.
E eu dei-te uma excelente nota.
Ainda bem, não estávamos aqui hoje.
E eu dei-te uma excelente nota, porquê? Porque o Tomás fez um falso documentário juntamente com os amigos, na zona de Almada. Opa, e um falso documentário que eu adorei. E eu gostei muito do vosso trabalho, epá, da vossa... Pá, engenhosidade em criar aquele conteúdo, pá, que não existiria em lado algum. E eu antevi que uma promessa de algo que
uma
viesse...
carreira de sucesso.
Exatamente. Eis que, não passado muito tempo, tu presenteias-nos com A Ratoeira Portuguesa. Queres-nos contar, e vocês também, como é que isto surge, de onde é que partiu a génese da Ratoeira Portuguesa?
Esta história toda começa, portanto, dentro do curso, não é? Porque nós sempre tivemos vários trabalhos. Espera aí, que está só aqui, o comboio a passar, não sei se vocês jovem ou não.
Mas já ainda não entrou.
Não, mas eu depois, para tu não pareceres que estás tipo a delirar, eu meto um som de comboio a passar por cima.
Ok, ok. Esta paixão e nós descobrimos que tínhamos aqui este pequeno talento. Foi com o curso. Nós no curso tínhamos vários pequenos trabalhos também,
exato,
sobre, pá, que era fazer curtas metragem, e nós descobrimos não só que estes dois tinham grande talento para atuar, e eu, pá, não sei, descobri que gostava de fazer uns vídeos, e então juntámos o útil ao agradável, e no final do curso decidimos então fazer um projeto a sério, vá.
Boa. Eu, entretanto, estive a ver. Esta coisa do vídeo já não é estranha para ti, porque tu tens aqui, para já, tens um canal de YouTube
com milhares de seguidores.
75 mil seguidores.
Exatamente,
são
exatamente.
74 mil seguidores a mais do que nós temos no...
Exatamente. Aliás, e tu já tens esse canal já há uma série de anos, certo?
Sim, sim.
E não são bots.
Não querendo estar a virar isto muito para mim, não é? Mas eu já faço aí uns vídeos há uns anos, e opa, é uma cena que eu que eu gosto muito.
Porque tu tens aqui coisas, é do género, tanto dás aqui dicas de investimento, como depois vamos mais para trás e tu tens aqui coisas tipo, comi tudo o que o carro da frente pediu.
Sim.
Pô, desafio de 7 dias enterrado vivo.
Bom ver. É só clássicos, é só clássicos.
Tornei-me num rapper viral em menos de 24 horas. Eu piquei ali por cima. Pá, e eu acho que isto vai um bocado de encontro àquela coisa que vocês têm do grupo dos Goose 5.
Não é? Pronto.
Mas quem quiser conhecer aqui o teu trabalho, tu tens aqui centenas de vídeos, quais é que tu recomendas?
Opa, os mais recentes, que são mais... Pá, como é que eu ia te explicar? É o que reflete um bocado da minha vida agora, que é tentar sobreviver como
ganhar
um jovem.
Ganhar dinheiro.
Precisamente. Pá, eu acho que os mais recentes são mais adequados para as pessoas verem. Pá, os mais antigos é sair dos... Entrar pessoas, pá, na praia, pá, é um bocado chato. Pá.
Então, sim, tu já ganhas mais que os teus pais em conjunto ou ainda não? Ou eles sabem disso?
Ah, é pá, eu vou deixar a resposta
em aberto. Porque tu sabes o estigma que este tipo de conteúdos tem no YouTube e os youtubers... Sim. Mas eu vou-te deixar explicar. É a oportunidade que eu te estou a dar para tu dizeres: não, não, isto, atenção, okay, que isto é tudo legítimo. Eu não estou a vender não, criptomoedas nem nada.
Aparecer aqui de óculos de sol também é um bocado, não é?
Dá sim, um bocado sim.
Tipo do vendedor de curso e isso tudo. O que não é de todo.
Antes disso, do que de banha da cobra.
Lá, nada disso. Não, mas eu não engano ninguém, está bem, amigos?
Muito bem.
Ok. Tu recomendas é os últimos, os mais recentes, para ir aqui ao canal, não é?
É os que ele ainda já tem voz de adulto, é basicamente
exatamente,
isso.
Sim.
Ok.
Pegando aí nesse vídeo do rapper, que foi um também no o início da nossa história em conjunto, eu acho que vou deixar aqui o meu colega Manuel explicar.
Porque
o que é
tu tinhas,
que é.
Tinhas tranças nesta altura.
Tranças, sim. Eu levei a personagem do rapper muito a sério.
Muito a sério, muito bem, okay. Muito bem. Sim, gosto dessa dedicação.
O início deste nosso grupo, os Goose 5, foi em que ano? Foi
2021,
que ainda estávamos na IPVL.
E em pandemia?
E eu na altura produzia música.
Agora então, já não?
Agora produzo, mas não tenho lançado nada. Mas na altura lançava.
Ok.
E então recebi um convite de ir fazer uma atuação a um local, a Cantanhedo.
E do vídeo do rap?
A ideia do vídeo do rapper veio claro. Um bocado disso que eu convidei porque ele achou bem a piada. E eu, oh mano, porquê que não vocês vão os dois, fazem tipo um álbum de música ou, e assim, e eu levo-vos a atuar lá e não sei o quê.
E
eles
concordaram. Ser tipo o final do vídeo era a atuação.
A atuação.
Não sei se okay, vocês viram.
Okay. Eu não vi, mas imagino que seja
do rap, vocês têm
é
no
preparativo.
Canal...
É o preparativo. É os preparativos que culmina...
Está no canal exclusivo.
Esse vídeo está no meu canal, mas esse
todo set
de música, que foi o início, pronto, do nosso grupo, está no canal da Goose 5.
Pronto, mas é um making-of, é uma espécie de making-of que culmina na atuação final, é isso?
Exato.
Muito bem.
Bem, os Goose 5 então surgiram, na altura eu fazia música, e eles lembraram-se, opá, nós somos muito bons a fazer muita coisa, vamos fazer música também.
Claro, sim.
Então, venham ao meu estúdio e eu produzo os sons, porque não? E eles já fizeram o álbum inteiro, e o pessoal aqui da zona curtiu, e eles depois foram então atuar, curtiram e já começaram aí o grupo dos Goose 5, foi um bocado assim.
O grupo que isso, pronto, porque a nossa vertente são todas as vertentes, portanto nós fizemos o álbum da música, atuámos, fechou, e depois a Goose 5 passou então para esta cena agora do...
É que o meu pai vai me expulsar de casa. Eres mesmo tu que me podias arranjar um trabalho.
Quero que sejas tu a dirigir o meu império. Vou precisar que me faças um trabalho.
Mas claro que sim, tio. Claro, qual é o trabalho?
Oh, foda-se.
50
mil. Como é que surgiu esta história? Esta história... Ok, vamos fazer um filme. Agora, que filme? A história.
Bem, então, o primeiro filme. Pá, nós procurámos sempre a vertente mais da comédia para fazer o filme. E entretanto, começámos logo a escrever, a pensar em ideias e tudo mais. porque nós já tínhamos a reputação dos filmes anteriores do curso e toda a gente adorou, e pronto, nós decidimos fazer um filme mais trabalhado. Ah, o filme fala muito daquilo do personagem principal, aqui o Manuel, pronto, que é um jovem de 18 anos e que precisa de trabalho e vai de encontro ao seu tio, e entretanto as coisas acabam por correr mal. E o filme gira muito à volta do Manuel.
Mas dá a sensação é que o Tico e o Tec dele não conversam muito um com o outro, não é?
Pois, exato. Não, mas o Lawrence por acaso não referiu, porque nessas curtas da escola nasceu este personagem.
Exato. Ah,
ok. Sim.
Então já há mundos paralelos. Essa personagem. Então, quer dizer, esta história acontece no mesmo universo, ok.
A nossa professora, Ana Manarino, na altura era a professora de FCTs.
Que também é atriz no filme, que faz de jornalista.
Cameo!
Que é a repórter.
Eu acho que isso não pode haver melhor homenagem e melhor aval do que um professor.
Se convencem um professor.
Exatamente, um professor, professor no entra caminho, no vosso trabalho. É porque ele acredita em vocês, exatamente.
Precisamente. A professora e o namorado. Sim,
namorado não, esposo.
Esposo, exatamente.
Bem, não sei se são casados, pelo menos juntaram os trapos e já têm dois filhos.
Quem é o esposo? Que eu não sei.
É o agente da PSP ou PJ. Sim, sim.
E esta personagem surgiu num dos trabalhos que a professora Ana nos deu, que era fazer uma mini curta.
Certo.
E eu e o meu colega Lourenço tivemos a ideia de fazer um filme de uma história.
Parrasca.
Opa, uma história de sargento, tipo, pá, uns...
Era um...
Tipo, num bairro, uma história assim de bairro, pronto. E esta personagem minha surgiu aí. Deu no bairro. Assim,
com aqueles tiques todos.
Exato.
Mas é um bom rapaz e tem honra, não é? Tem aquela coisa, um pouquinho burro, mas...
Exatamente. Foi uma boa fala para o filme.
Eu também gosto quando ele diz, tipo, tu eras grande Pinóquio e agora fala espanhol e não sei o quê.
Então, mas vá, contem-nos lá um bocadinho da história. Vá, qual é, o que é que nós poderemos ver aqui nesta história? O que é que vai acontecer? Resumidamente.
Vá, muita ação e um mexicano.
Sim, muita ação, drama e um mexicano. Pá, mas o filme, o que é que as pessoas podem estar à espera? Opa, é aquelas duas personagens, opa, meio burras, mas que conseguem sempre solucionar as cenas, arranjam sempre alguma maneira de ter o trabalho feito, não é?
Exato.
Pá, mesmo que as coisas estejam sempre a correr mal, não é? Queríamos muito pôr a ação e isso tudo, só que é difícil
quando não há dinheiro, eu percebo.
Então, mas e vocês inspiraram-se em alguma coisa ou nem por isso?
Eu não sei se vocês têm que idade já agora?
19 todos.
Mas vocês costumam ver cinema, costumam ver filmes, vão lá atrás às referências ou não?
Portanto, muitas ideias e muitas referências.
Muitas ideias minhas também.
Vieram de alguns filmes.
Epá, porque vocês vão ali buscar, é que tem ali óbvias referências de grandes clássicos do cinema, não é? Aqueles clichês que já estão instituídos do cinema, e vocês colocam-nos todos ali, é um filme de espionagem, é um filme de ação, mas é um survival que eles vão lá para o meio da floresta e têm que sobreviver.
Essa referência é a mim.
Tem máfia, né? Tem o padrinho, aquilo, obviamente.
Essa referência do survival a mim remeteu-me ao comando. Mas isso é a minha referência.
Não, mas eu gosto de pensar que vocês, mesmo nunca tendo visto esses filmes já estão tão enraizados na nossa cultura, que vocês conhecem as referências e cozeram-nas muito bem e colocaram-nas no filme para pelo menos o filme ser variado nos locais onde vocês foram filmar. Pá, estão sempre a acontecer coisas diferentes e isso é fixe, porque vocês têm noção de ritmo, sabem visualmente contar uma história, onde é que pomos a câmara, plano contra plano. E sim, essa linguagem está toda lá.
Isso nós, óbvio que nós não fizemos aquilo às cegas, não é? Eu falo por mim, eu não vejo muitos filmes, tipo, eu não vejo quase filmes nenhuns, mas pá, tenho, não sei, tipo, consigo.
É intuitivo, então?
Tens um instinto, sim.
Consigo perceber o que é visualmente bonito, não é?
Bonito, não, exato.
Para além da Tasca Larica, que outras ajudas é que vocês tiveram aqui na confecção deste filme?
Da câmara.
Na altura, eu, se não estou em erro, nós tivemos a primeira reunião com a câmara em dezembro de 2022. Eu e ele fomos ter reunião à câmara e nós, pá, é sempre difícil explicar uma cena que não existe.
E especialmente quando vocês ainda não têm um grande currículo atrás de vocês.
Currículo, pá, são putos, vocês sentem que o pessoal desconfia logo, não é?
E eu acho que também aqui houve assim uma aposta às cegas, que eu acho que deu bom resultado.
Imaginem, vocês no nosso lugar com 18 anos a tentar explicar a pessoas mais velhas uma ideia muito estúpida, não é?
Já me aconteceu.
Mas isso era a minha vida, mesmo, todos os dias, ainda
mesmo,
hoje.
Mesmo 118 anos, exatamente.
Yeah. Não é todos os dias que aparecem dois putos de 18 anos na câmara, olha, quer fazer um filme, paga, yeah. Pega.
Pá, apesar de nós não termos recebido nenhum apoio financeiro, recebemos sim apoio da cedência de espaço, como a Quinta do Portal, que é esse grande assalto que houve.
Certo, certo.
Na Quinta. Onde é que é aquilo?
É por trás da estação. É do hospital, ali na zona do hospital, não é?
Sim, na zona do hospital. Okay. Ah, sim. Tivemos a cedência desse espaço, tivemos, pronto, a cedência do
outdoor.
Sim, yeah, dos
outdoors. Os outdoors, não é? Publicidade. O próprio teatro Messias, o Cine Teatro Messias, não é?
Era isso que eu ia dizer, sim, depois para o Cine Teatro Messias e no fundo acho que foi isso também.
Tivemos o Jador Idiotas.
Ah, sim, sim.
Fizeram as lonas.
Ok.
A Dora Idiotas que nos ajudou a fazer o marketing físico, não é? As cenas físicas. E tivemos depois também o Café o Escorpião. O Bar do Escorpião.
Que nos deu espaço para gravar.
Que nos deu um espaço para gravar. E o Café Sereno também nos...
São toda...
E o teatro Café também. Vocês também gravaram no Teatro Café, não foi?
Acho que gravámos a entrada.
Na fachada.
Ok. E
revelamos aqui uma coisa exclusiva, que é... nós não pedimos autorização. Nós só gravamos.
Só para honrar usar a fachada.
Certo. Cinema de guerrilha. Chegar, filmar e vazar.
Muito
e
bem.
Que a polícia não apareça. Vocês acabaram por fazer mais promoção da meia-alhada do que muitas outras coisas, só aí na quantidade de entidades que envolveram aqui assim a brincar.
Muito fixe.
Vocês são os patronos da meia-alhada agora.
E agrada.
Sim, pá, e agrada.
Só aconselho.
Yeah, também.
E praia de Mira, no fundo.
E praia de Mira.
A praia do deserto do México é praia de Mira.
Exatamente.
Ninguém precisa saber.
Sim, onde tu apareces.
Exatamente.
Nas areias. Deixa estar aqui o filme da Netflix, Heart of Stone. Não sei se vocês viram. Tem uma cena em que a Gal Gadot dá a costa no Senegal e aquilo foi filmado numa praia do Algarve, portanto é tipo isso.
Estamos muito mal.
Passado 10 anos depois do Gerard Depardieu ter filmado na Serra do Saco, vocês também filmaram na Serra do Saco e por acaso podem falar um bocadinho nessa sequência, que é talvez é uma das sequências mais interessantes do filme, em que vocês partem em direção ao desconhecido numa Vespa Azul.
Pai, isto é o seguinte, nós somos uma equipa pequena, não é? No fundo, eu faço quase todas as coisas técnicas, não é?
Certo.
Só ajuda de...
One Man Show.
Para segurar no microfone.
Eu tenho-vos aqui a apontar o dedo em relação a uma coisa, que é, eu quando fui, eu fui à segunda sessão...
com o Paulo.
Eu tive dificuldade em compreender muitos diálogos.
Muitas das cenas que foram gravadas com a minha personagem, como a personagem é assim muito histérica,
certo.
Muitas das vezes a dicção não era boa.
Ok.
Mas muitas das vezes não se percebeu o que eu dizia devido ao... Opa, eu tinha que fazer a personagem muito exagerada, não se ia perceber se eu fizesse menos exagerada, ia parecer que estava a ser um bocado forçada, então... Era assim um bocado complicado. Muitas das cenas também foram gravadas, opa, muito distantes de outras. Por exemplo, gravámos coisas no final,
que era tipo
no início.
Uhum.
Tipo, gravámos coisas do início no final. Ou seja, a dicção da personagem já não era a mesma.
Foi alterando ao longo do tempo.
Foi alterando, exatamente.
E depois o micro também não era o melhor.
O micro não era o melhor.
Opa, mas pronto, pá, foi o que deu, não foi?
Exato.
Mas voltando então à cena do saco.
Certo.
Antes do Lourenço explicar como é que foi esse dia, que esse aí eu acho que foi dos dias mais difíceis, pá, porque era o que eu estava a dizer, que é, pronto, sou eu quase para todas as cenas técnicas.
Uhum.
Portanto, eu para conseguir planear o dia de gravações, a mim é um bocado tipo difícil, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Porque essa cena tem os... shots de drone, tem os shots da câmara, tem isso tudo. e eu não planeei quase nada antes das gravações. Foi chegar a gravar. Daí dificultou e nós termos estado muitas horas lá e não foram horas normais. Pois não, Lourenço? Como é que se deu esse dia?
Portanto, nesse dia, o ideal que nós queríamos era apanhar o nascer do sol. Pronto, levantámos tipo às 5 da manhã para ir gravar.
Certo.
O colega de paz, né? Atrasou-se 2 horas, mas isso também ninguém
percebeu. Acordou às 7 e qualquer coisa, acabou-se o pôr do sol.
Ok, exato. O nascer do sol.
Lá pegámos na moto, na grande Vespa, que foi usada como pegava há 30 anos, e nós decidimos voltar a Ribela.
E nós metemos lá para
onde é que a encontraram? Já sabiam alguém que a tinha?
Pronto, é da minha família, já está na família há décadas. E pronto, estava lá parado na garagem, no meu avô, e nós decidimos usá-la porque tinha que ser usada. Nós já era pele e tínhamos que meter lá. Chegámos tipo ao saco lá mais ou menos já às 7. Pusemos pronto, as gravações de drone, que o drone alugámos. Íamos quase, né?
Batendo o drone
nos cabos de alta tensão.
Porque assim, foi a minha primeira vez a pilotar um drone. Eu ia pilotando o drone aí 15 vezes.
Antes de gravarmos a parte que a moto ficou sem combustível, a moto realmente ficou sem combustível, mas foi antes de gravar.
Pois.
Até podiam simplesmente filmar a realidade.
Exatamente.
Ah,
isso por acaso fez lembrar. Isso fez lembrar. Vocês já viram pelo menos o Dumb and Dumber com o Jim Carrey?
Doidos à solta.
E nunca viram esse filme.
Opa, mas parece que viram. Pá, e a cena é igual, são os dois agarraditos na lambreta e a ficarem sem combustível antes de chegarem ao destino.
Pronto, exatamente. É tipo...
Lá quando toda a moto acabou, tínhamos que voltar e tivemos que comprar também o GRK. A gente nem sequer sabia, nós chegámos.
Nós levávamos garrafas de água.
Tipo uma garrafa de água, tipo a pensar que
Mas uma garrafa de água de quê? De combustível?
Também dá.
Eles levaram a garrafa vazia, tipo de litro e meio, à espera que eles lhe enchessem.
Até aí não dá, por acaso também
não. Não podem vender, tivemos que comprar um
Jerry.
25 paus.
Eu gastei 40 paus.
40 paus? Foste roubado. De quantos litros? O Jerry Canto de quantos litros?
Como é que tu sabes isto, Paulo?
Porque eu tive.
Foi
5 litros!
Foi
20 euros. Foi 20 euros. Jerry era 8.
Foi 10 de gasolina e 10 do Jerry. Pronto.
Vocês foram roubados no valor desse Jerry, digo já.
Mas tem depois aquilo dá para despejar simplesmente para dentro.
Sim.
Do depósito? Não,
até agora.
Boa questão. A grande maioria da gasolina caía para fora da moto.
Portanto, ardeu
e tinhas de meter óleo na moto.
Porquê?
E alguém acendia um cigarro.
Isso já não é uma moto, isso é uma motosserra, caralho. Quando tenho que pôr uma motosserra a trabalhar, tenho que fazer isso tudo.
A moto é a dois tempos, então era preciso óleo. A gente não pôs óleo a mais, ou seja, nós quando estávamos a acabar tipo as gravações, a descer o saco, era eu que ia na moto, a moto morreu. Então tivemos que ir quase do meio da melhada até aqui à casa do Lourenço, a pé com a moto.
Mas aquilo era a descer,
pelo menos era a descer,
pá!
Fazia
um slide.
E só lá estavam vocês os três, né? Os dois atores e tu, no fundo.
Não.
Bem, e vocês conseguiram fazer isso tudo num só dia, é isso?
Estava a Francisca, que é a minha namorada, também que ajudou na gravação de algumas coisas, na parte da logística.
E depois dessa epopeia continua a ser tua namorada?
Continua.
Então é uma mulher para a vida, conserva.
Pode errar, talvez.
It's a keeper.
A única coisa é que o frango, quando vocês dizem que o frango está pronto para comer, aquilo parece muito cru ainda, pá.
É verdade. Esse frango também é uma boa história.
Esse frango foi uma boa história.
Este filme.
Qual foi o galinheiro que vocês assaltaram? Vá, contem lá.
Trabalho. Nós precisávamos de um frango.
Sim.
E eu então fui ao Intermarché.
Certo.
Ele ficou encarregado.
Eu fiquei encarregado.
O Intermarché não estava a vender frangos naquele
quanto
dia.
Quanto é que custa um frango?
Calma.
Pronto, okay. Se for um frango do campo, custa mais caro do que o frango do aviário.
Eu cheguei lá e eu vi os frangos, ok, 5, 6 euros. Ok, depois vi um, 8 euros e tal. E eu, ok, tem cabeça, tem patas, é mesmo este, perfeito. Digo ao senhor, olha, quer este frango aqui?
Calma. Era o único que tinha
cabeça. Era o único que tinha cabeça e patas.
E o senhor, quando o entregou, ocultou a cabeça e as patas.
Por amor de Deus, não tira a cabeça. E ele olhou para mim e eu, pronto, ok. Cortou-me a cabeça e as patas. Pronto, depois vim lá.
Ele falava português, o senhor falava português.
Outra vez. Um nó.
Tinha um fita cola, pelo menos. Era mais uma referência. Vocês, se tivessem visto o Dumb and Dumber, percebiam que era mais uma referência ao Dumb and Dumber. Cabeças de pássaros e fita cola, é uma referência ao Dumb and Dumber. Mas pronto.
Olhem, deixem-me ir aqui a outra cena que é ali do amigo mexicano quando ele se encontra espiritualmente depois de dar à costa. Em que vocês conhecem um personagem interpretado pelo Andy Scotch, não é?
Sim, que é um rapper da minha alhada, não é?
Andy Scotch já estava presente na nossa carreira musical. Quando é que foi?
Foi no verão.
Na primeira edição do 231 Fest.
Foi em 2022, verão de 2022.
Isso até foi engraçado porque eu não sabia, eu estava a estagiar. E estava no almoço, pronto, que eles costumam fazer na empresa. Opa, e liga-me um número estranho. E eu atendo, e é o Randy Scott a falar, a convidar-te tipo, a nós para ir atuar no 231 Fest.
Aqui o nosso
álbum que a gente fez, o festival aqui da Melhada. Pronto, nem sequer sabia, e daí pronto, começámos tipo, a falar mais com o Andy Scott e tudo mais.
Porque na altura, Andy Scott queria fazer uma música connosco.
Pois já era.
Ok.
E nós, pá, estávamos já no processo de desenvolver o filme, e nós, espera lá. Vamos usar o Andy Scott para alguma coisa. E então, opá, nós pensámos no Andy Scott, tipo, que personagem é que dava aqui perfeito, que encaixava perfeito? Opá, é um mestre de artes marciais mexicano. E foi isso.
Faz todo o sentido, sim, de facto.
Olha, vocês, e vocês também não viram, obviamente, o Ninja das Caldas, não é? É
pá, não.
Mas
não.
Conhecem, já ouviram falar?
Não,
é que também há um mestre muito semelhante.
É muito parecido, sim. É
que
parecido.
Aparece para ensinar o Ninja das Caldas a matar os meliantes por ordem alfabética, portanto.
Essa cena do Andy Scott, pá, foi giro porque foi na praia, né? E estava bué da calor, estava muito calor, e eu não sei como é que o Andy Scott não assou, porque ele estava com um manto por cima, estava com calças de batalha, pá, e estava um calor, tipo, eu não podia estar lá, não sei como.
Essa foi outra. Durante o filme gravámos muitas cenas, tu também estavas de camisa e eu estava de camisola, que estava,
passou bem da calor,
30 e tal graus, só que nós queríamos parecer aquilo que fosse noutra altura do ano, ou seja... Nós, em todas as cenas, suámos.
Passaram mal.
Passámos muito mal.
Eu não sei como é que o Andy Scott não exigiu.
Não faleceu naquele dia.
Não sei como é que ele não exigiu, não sei, alguma equipa para lhe...
Ou compensação salarial também, não?
E águas, que nem sequer águas para a gente tínhamos.
No início do filme, é aquela parte em que...
Tu acordas e estás em casa, não é?
Acordo, estou em casa, estou no sofá. E que vejo
as notícias
e que também vou à cozinha e assim, pronto. Essa parte foi gravada 3 vezes. Uma delas foi gravada em minha casa, porque eu precisava de vestir um robe. Ou seja, eu tinha aquele robe enfiado no armário há sei lá quantos anos. E eu vesti-o e fiquei todo cheio de alergia, todo vermelho.
Ele passou bué da malta.
Eu passei bué da malta.
A gente... Temos lá bué da tempo à espera. Que
cheio de ácaros.
Exatamente, portanto... As pessoas neste filme passaram muito mal.
Não há condições de trabalho.
Não há condições.
O cinema é uma arte difícil.
E vocês demoraram quanto tempo a gravar e a editar o filme?
Pá, nós começámos a gravar, se não me engano, em março.
Março. Final de março.
E terminámos uma semana antes da estreia, no fundo.
Exato. Uma semana, não. Menos.
Menos. 4-5 dias antes da
estreia.
Olhem, o Peter Jackson entregou o terceiro filme do Senhor dos Anéis no dia anterior dele estrear.
Exato.
Entregou a cópia, portanto, é tipo isso, né? E ganhou 11 Oscars. Exatamente.
Estamos à espera aqui dos nossos Oscars também.
Olhem, vocês estão a pensar em fazer em formato físico, lançar o filme em formato físico de alguma maneira ou não?
Eu posso responder a isto que pá, já nos pediram, o pessoal mais velho, já nos pediu, sim. Opa, é giro, sim, é fixe ter as cenas físicas. Nós sempre gostámos, desde os trabalhos que a gente fizemos na escola, de ter as cenas físicas. Nós pensámos nisso, mas acho que não nos compensa estar a fazer versão física.
Nós temos aqui uma diferença de alguns anos. Eu tenho provavelmente o dobro da vossa idade. E eu não consigo dispensar o formato físico, apesar de tudo.
Mas tu também és colecionador eu e a malta...
Sim, que... tenho um outro... Tenho aqui
os
um
cinéfilos
outro...
têm outra...
Tenho aqui um outro estado... Exatamente, tenho aqui uma outra forma de estar em relação a essas questões.
Estamos também a desenvolver um making-of bem feito, tipo com testemunhos das pessoas e isso tudo.
Exato.
E pá, também temos a parte dos bloopers e isso tudo.
Sim.
Isso era giro também colocar na versão
A vossa geração já não dá tanta importância ao formato físico?
Para nós, dizer. Talvez para nós, se calhar vamos fazer para aí 3 CDs, cada um fica com um.
Sim, sim.
Eu faço um 300, vá.
Se houver um holocausto nuclear, se houver um holocausto, sempre 3 cópias que poderão ser.
Não, eu acho que para comercializar, entre aspas, acho que não vale mesmo a pena. Para nós termos como recordação.
Sim, sim,
sim. Sim, agora, sim. Para
comercializar, não. Essas extras vão todos sair no nosso canal do YouTube, portanto.
Muito bem.
Ok, portanto sim, já agora qual é que é o canal? Quem vos quiser...
Goose 5 Records. Muito bem, então e qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesta epopeia?
Opa, eu posso dizer aquela que costumamos dizer que é...
Olha, cada um
diz uma. Diz uma, ok.
Porque este filme é só dificuldades, pai.
Opa, eu falo aqui por todos, uma das maiores... maiores problemas que nós tivemos, maior entrave ao filme foi mesmo a gestão de pessoal.
Mas às vezes apareciam
tempo,
depois deixavam de aparecer.
Disponibilidade e tempo, isso, é isso?
Disponibilidade, tem pessoas que queriam gravar, mas chegava o dia e já não apareciam, então tínhamos que trocar de pessoas, tipo, esse processo assim.
Ok, ok.
Se tivesse corrido tudo bem, se calhar teríamos entregado o filme em muito menos tempo do que o que fizemos, por isso eu acho que isso foi um dos maiores problemas que nós tivemos que ultrapassar.
Já sabem, depois é ter uma equipa de produção para o próximo trabalho que vocês fizerem.
Todos assinam um papel e uma cláusula, se não aparecerem.
Exatamente.
Pagam multa.
Calção.
Uma multa. Pagam um jantar no dia seguinte.
Pá, eu posso dizer outro que como mais a mim, não é? Que é o orçamento, não é? Trabalhar com 300 para 400 euros é muito difícil. Arranjar, pá, seja roupas, arranjar...
adereços?
Bigodes, porque os bigodes são caros. Atenção, um bom bigode é para ser...
É mais caro do que as pessoas pensam, não é?
Qual foi a loja chinesa que vocês foram, vá?
Ali a mascarilha, para ali em Coimbra, meu.
Boa.
Muito boa.
Também já recorri várias vezes para adereços lá, portanto...
Uma dificuldade...
Deixa-me adivinhar, foi aprender espanhol.
Não, por acaso isso não, por acaso não.
Tu já falavas espanhol e siga ou não? Ou foi assim uma coisa em cima
de joelho? Há lá umas coisas que são meio portunhol.
Sim. Mas ainda assim...
Ninguém ia muito criticar porque eu também era português barra espanhol. Então.
Exatamente.
Também,
exato.
Assim, pá, mas uma dificuldade que nós sentimos foi mesmo as piadas. Fazer a comédia. Mas nós achávamos que a comédia era uma coisa... muito difícil de fazer, porque nós próprios, nós entre nós, pá, somos pessoas muito... estamos sempre a mandar caralhadas.
Somos os palhaços, somos os palhacitos.
Sabem o que é que costumam dizer em cinema? Que é um ator de comédia faz sempre drama, se quiser, mas um ator de drama nem sempre consegue fazer comédia.
É verdade.
Pá, mas pronto, foi muito complicado e nós batemos muitas vezes a cabeça na parede para escrever a comédia em si para o filme. Tanto que houveram muitas referências que nós não conseguimos sequer escrever, nós tínhamos que ir buscar a algum lado.
Mas vocês receiam que haja algumas inside jokes que se calhar não transpassarão para um público?
A Rua dos Cinco Cansos, que é a Goose 5.
Que vocês já pesquisaram no Google?
É uma mota.
Pois, é uma mota, exatamente.
O nome, pá, só aqui uma cena rápida, o nome vem, porquê? Porque eu tenho essa mota, e eu e ele íamos todos os dias
para a escola
nessa mota, à chuva, sempre. E pronto, vem daí o nome. Mas há muitas piadas e referências que estão lá bem escondidas.
Muitas.
Opá, mas isso é que dá a cena gira e interessante, que é as pessoas estarem à procura também desses pequenos... Uhum. Tu, durante o filme, tu riste muito ou só assim? Só
para ri-me de algumas coisas, de algumas situações. Agora, eu não percebi, foi muitos diálogos, esse foi o meu problema, por isso é que eu vos questionei.
Ele não se riu porque não percebeu, pronto, é não
isso.
Conseguiu ouvir.
Eu sou velho, esqueçam lá isso. Não,
tinhas o aparelho desligado.
Nós notámos muito que havia boas piadas, mas que as pessoas não riam porque não dava para perceber bem.
Exato.
Mas isso é porque é, se vocês agora passarem o filme, por exemplo, no Porto ou em Lisboa, as pessoas vão se rir das piadas que os outros não se riram. Claro, pode claro, acontecer claro. Isso.
É, isso também é verdade. Eu ia dizer a cena que eu isolei. Me fez rir.
Então diz lá.
O Tomás tem um cameo. Que é quando a carrinha é roubada, dão-lhe um murro e atiram-no da carrinha fora, não é?
Eu apareço lá,
Tu és o gajo que estavas na carrinha e arrancam-te da carrinha, não é? Mas não foi isso que me fez rir. Durante toda essa cena da carrinha, há um tipo no background que está a regar um canteiro de flores, impávido e sereno, e não reage absolutamente a nada. Eu não sei se vocês repararam sequer. Vocês repararam?
Já era o 10º take naquele dia e o gajo já tinha. Mas
não é só num take, é em vários takes. Há o plano e contra plano. E há um tipo que está do lado de lá no muro e está a regar. E ele anda por lá com uma mangueira a regar, na boa, sem stress.
Pá, isso é giro porque, obviamente, isso não foi planeado, não é? Mas certo. Dá o contraste que é a cena deles é muito intensa e depois está-se um gajo a regar. Nada, isso aí tipo, dá um contraste fixe. Pá.
A vossa estreia ali no Cineteatro Messias, vocês chegaram de carroça, querem-me explicar?
Não, de carroça, de charrete.
Que entrada apoteótica de charrete, não foi?
Carroça é diferente.
Pá, nós no fundo queríamos entrar em grande. Pensámos em várias soluções, tipo, sei lá, limusina, helicóptero, mas no fundo chegámos, pronto, aí o carroça.
É que metia mais piada.
Era que metia mais piada, é.
Claro, ia mais economicamente viável.
Quer dizer, vocês tiveram também 300 paus para fazer o filme e depois iam arranjar uma limusina.
Iam gastar 500 numa limusina.
Exatamente.
Mas foi engraçado. Era que o cavalo andasse tanto.
O cavalo andava muito
rápido. Nós íamos caindo.
Íamos caindo.
A carroça nas lombas, o cavalo andava
Hoje no Direto para Vídeo, José Santiago retira da prateleira da sua coleção o Blu-ray de, também ele, um filme amador, neste caso, de zombies, realizado por uma miúda de 12 anos do Texas. O que é que vocês andavam a fazer quando tinham 12 anos, não é?
Andavam a descobrir...
Não andavam a fazer filmes,
andavam
filmes
a ver
de zombies.
A ver o Era Uma Vez a Vida.
Eu, olha, pá, 12 anos andava no colégio.
Eu posso-me gabar, pá. Eu andava a fazer vídeos para o YouTube, portanto, para não ser.
Pronto. É um filme de zombies feito por uma miúda de 12 anos com os colegas da escola.
Isso foi notícia.
E o gajo conseguiram pôr tipo 30 colegas, todos disfarçados de zombie, a fazer tipo um outbreak zombie lá no.
É verdade, verdade. Aquilo é engraçado.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Direto para Vídeo. Hoje numa edição especial muito Do It Yourself. Porquê? Porque venho apresentar um título realizado por uma criança de 15 anos. Esse filme chama-se Pathogen, um filme que foi escrito quando Emily Higgins tinha 12 anos, 15 anos quando o completou, e é um filme bastante acima da média para aquilo que nós estamos à espera, não só do género Do It Yourself, feito com poucos meios, ao fim de semana, com amigos. É também um filme que consegue sobreviver fora dessas limitações e fala-nos acerca de um grupo de jovens que tem que lidar com o facto da sua terra natal ter sido invadida por zombies, tudo criado por uma misteriosa tecnologia. Este filme, o que tem de especial, para além de ser realizado por uma criança de 15 anos, é também o facto de ter alguns efeitos especiais bastante complexos, técnicas de edição que poderiam não estar ao alcance ou à visão de uma criança daquela idade, uma teenager, não lhe vou chamar criança, mas é também um testamento àquilo que se pode fazer quando se tem vontade e quando se ama a arte e se sabe aquilo que se quer fazer. Pathogen vem aqui numa edição limitada, numa edição também de luxo da AGFA, o American Genre Film Association, que juntamente com a Bleeding Skull conseguiu criar aqui uma edição recheada de extras e que faz jus também àquilo que se quis fazer, apesar de ser uma edição em Blu-ray e o filme ter sido gravado com camcorders DV, consegue ser também uma edição que prova que mesmo tendo poucos meios pode haver a dignidade deste produto final ser lançado para o grande público, numa edição que tem um objeto um pouco mais valioso até que o filme, que é um documentário acerca da maneira como este filme foi feito. Um documentário que é talvez das coisas mais bonitas e das cartas de amor mais bem conseguidas ao processo de realização, ao processo criativo e ao ímpeto de querer criar alguma coisa fora dos meios, querer ser um espelho daquilo que se vê nos filmes de Hollywood, mas sem meios. É um documentário super inspirador e que eu recomendo a toda a gente. Não sei bem qual é o título, vou ter que recorrer aqui à cábula. Chama-se Zombie Girl The Movie, um filme editado em 2009, um filme de hora e meia, portanto é tanto como o próprio Pathogen, e foi realizado pelo Justin Johnson, o Aaron Marshall e também o Eric Mock, quando souberam que esta rapariga estava a fazer aquilo que estava a fazer. Para além disso, temos outras curtas desta miúda, Party Girl, e também, se calhar, é só o Party Girl. Resta dizer que a Emily Higgins, neste momento, é uma realizadora de sucesso. Ela tem realizado filmes para a Shudder, tem realizado outros filmes direto para vídeo, para streaming, mas já dentro do mundo mainstream, portanto, isto é a prova de que com vontade e quem tem visão consegue chegar onde quer e consegue tornar os seus sonhos realidade. Resta também mostrar aqui a parte de trás, a parte de dentro da edição, e recomendar, porque é das poucas edições com foco em cinema amador que nós podemos ter, tudo graças à AGFA e à Bleeding Skull. Assim me despeço com esta sugestão, com este filme que acho que é fácil de encontrar aí pelas internets, mas eu sugiro mesmo que tentem encontrar uma cópia deste filme, e despeço-me até ao próximo direto para vídeo, e continuem com os nossos amigos no podcast VHS.
Malta, agora o que se segue agora? Eu fui à segunda sessão e vocês deixaram no ar a promessa de que haveria uma sequela, não é?
Eu posso aqui revelar uma coisa.
Diz lá, okay. Então.
Já temos história.
Oh! Okay.
Já temos história. Não querem destapar o véu da história?
O próximo filme só avança se nós tivermos bons investidores.
Desculpa lá, eu dei-te 5€ no porco milheiro que vocês lá deixaram.
Muito obrigado. Pá. Agradecemos a todos os...
Tinham uma caixa de donativos?
Um porco milheiro.
E era gordo.
Era para pagar as seguranças.
Nós só vamos avançar para o próximo se for uma cena a sério. Pá, para resumir, é só se isto for para ir para todos os cinemas, não é?
Epá, mas vocês é em big low.
Vocês sabem que o Balas e Bolinhos só foi para os cinemas a nível nacional no terceiro filme da trilogia.
Exatamente.
O Balas foi muito da nossa inspiração. Nota-se lá em... Nós também, em algumas piadas, também fazemos...
Faltou a cena de nu. Balas e Bolinhos tem sempre uma cena de nus em todos os filmes.
Era com os índios. Nós íamos
pois é, pá,
os índios. Pá, nós tínhamos índios, pá, tínhamos uma cena louca.
Mas não tivemos pessoas para fazer.
Tinham pedido, mais uma vez tinham pedido ao Paulo Fajardo.
Não, o Daniel fazia nus. O Daniel
são duas coisas que o Paulo alinha muito.
Pelo menos quando há uma coisa que... Mas pronto. Mas nós já temos toda a história e pá, já nos chegaram alguns contactos de boas pessoas que, pá, que têm os meios para fazer o segundo filme acontecer. Portanto, parece uma ideia muito distante, mas está mais perto
do que a gente está. Parece.
Opa, muito boa, bem, tô com... Vocês estão a criar uma expectativa muito grande, digo já.
Exatamente.
Yeah. Eu não sei, vocês querem que a gente revele alguma coisa? Não sei.
Nós queremos, se vocês puderem revelar alguma coisa.
Olha, este filme metia uns, como é que vocês diziam, ação, não sei o quê, e um mexicano. Posso, em três palavras, digam assim, em três palavras, o próximo filme.
Vamos aqui reunir. Não. Então vá, cada um vai dizer uma palavra. Pá, eu não sei se isto revela muito, mas ok, mas força.
Vai ter aviões.
Vai ter um grande casino. E explosões. Pronto, é só isto.
É o Conair.
Como é que era? Era aviões, casino e quê?
Explosões. É o Conair.
Explosões.
É o Conair.
Quero muito ver. Mas os personagens, vocês vão manter a dupla do. Sim, sim. A dupla, a vossa dupla, pronto.
Quem vir, por exemplo, o primeiro filme e vir o segundo, ok, bom, percebem a história por completo, está tudo excelente. Se virem só o segundo, normal.
Okay. É um standalone. Ok, muito bem.
Então, Lourenço não. E o Lourenço também, o Lourenço Tomás e o Manuel. Vocês estão preparados para o estrelato e para a fama? Porque entretanto vocês vão se tornar, né? Se isto vai para os cinemas.
Sim, as miúdas, agora as miúdas e não sei o quê. Não
most wanted.
Já tivemos algumas cenas, tipo. Aquela, okay. acho que até foi contigo. Opa, estávamos tipo na rua e tipo duas velhotas passaram. Tipo,
eu conheço-te.
Mas duas velhotas?
Mas que elas tinham ido à sessão de cinema?
Estamos aqui no meio da mealhada.
Já, agora na mealhada não podemos aparecer na mealhada.
Não podem ir ao Lidl nem ao Intermarché.
É assim que se sentem os famosos, não é? Estão a ter essa experiência.
Olha o ator! Olha,
mas espera lá, mas aqui o Lourenço ele só não precisa, pode ir tal como está, que ele usava bigode.
Uma coisa interessante, por exemplo, o Manuel, tipo, toda a gente tipo, sabe, porque pronto, ele está tipo, estampado no flyer.
Exato.
Na capa e tudo mais. Eu, tipo, tenho bigode e, tipo, nem mostro o cabelo, tipo, ando sempre chapéu.
Sim, andas com
tipo,
sombrero.
Passas vagamente despercebido.
Agora, se tu quiseres ser conhecido, vais na Lambreta até ao Lidl de sombrero e com bigode.
Mas o Manel, aquilo é a tua roupa, não é? E tu és fã da Lacoste, porque eu lembro de ver Lacoste estampada.
Em todo lado, é verdade. Opa. Olha, vocês podem arranjar patrocínio da Lacoste, vejam lá isso. Pensem nisso.
Pois, isso era o objetivo.
Ah, vocês primeiro mostraram a marca na esperança que eles depois vos ajudassem.
Olha,
de alguma maneira.
O problema é só depois dizem okay. Para vocês apagarem a marca do
pois.
Filme.
Pois. Vai andar com um blur gigante na camisola. Exato. O tempo todo porque eles não autorizaram.
Opa. E o stress é que também não é só na melhada. No outro dia fui eu e o Manuel ao ginásio na Coreia.
Pois foi.
Opa, vamos lá para falar tipo de inscrição e tudo mais, quanto é que está, não sei o quê. E a primeira coisa que a mulher nos diz, a recepcionista...
Estes são atores!
Vocês não fizeram um filme para passar na melhada,
Gostava muito que vocês voltassem a exibir o filme aí um bocadinho mais, tentar alargar um bocadinho mais o espectro. Saíssem
sim, mas vocês não têm
não
intenção
se é
de exibir ou
não,
outro...
Pois, sim. Porque quem nos está a ouvir se calhar vai ter curiosidade em ver o filme. Pois,
o que é que vai acontecer a este filme agora, vá?
Já, nesse processo de tentar levar o filme para fora da mealhada. Online, nós pronto, éramos para ter já lançado online, mas vamos guardar um pouco. Para uma data mais especial.
Quem nos estiver a ouvir e tiver a curiosidade do filme, eu volto a lembrar que siga o vosso canal no YouTube. Exatamente. Que, na eventualidade daquilo ser lançado em algum sítio, provavelmente por lá saberão. Lá ou na vossa conta de Instagram, que vocês também têm, que é...
Instagram, Facebook é onde nós costumamos publicar o mais rapidamente possível e damos sempre novidades.
Não e é Goose 5 Records é a palavra de ordem, neste caso, para pesquisar.
Ó Tomás, e podes sempre tentar também o município de Estarreja.
Olha, era giro.
Não é?
Eu um dia ainda hei de ser presidente para a Estarreja.
Malta, muito obrigado
muito
por terem
obrigado,
vindo aqui ao VHS, por nos terem contado os vossos dilemas e as vossas estratégias de marketing, que vocês têm uma boa estratégia de marketing montada. Desejo-vos muita sorte, para que vocês consigam alcançar esse objetivo de fazer a sequela deste filme.
Pois quando o filme sair, voltamos a encontrar.
É isso mesmo. Olha, era isso que eu queria aqui deixar imortalizado, não é que isto aqui também vai para o YouTube. Quando nós fizermos o segundo filme, que vai ser estreia nacional, vamos voltar aqui para...
Caraças,
e serão bem-vindos.
Isso é que é serviço.
Está escrito na pedra agora. Agora ficou escrito na pedra. Muito bem. Exatamente. Enquanto a Ratoeira Portuguesa 2 não chega ao grande ecrã da mealhada e por esse mundo fora... Contentamos-nos com o anúncio do quarto capítulo do Balas e Bolinhos. Só mais uma coisa.
Eles, epá, eu disse para eles tipo, irem aos castings, só que eles pá, não foram. Já.
Ah, pois é, eles andaram a fazer isso no Porto.
Temos exclusividade com a Ratoeira.